promoção. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Esta é a Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19-98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19-98382-6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Volta! Voltamos! O Pânico voltou!
De volta!
Só pra gente poder entender, pro cara da cidade poder entender, quando fala da tecnologia do agro, é exatamente o quê? É a semente, é a técnica do cultivo, sim. O que é a tecnologia do agro? São as máquinas, o que é?
É tudo. Por exemplo, vou te dar uma tecnologia, que aquelas imagens ali, elas mostraram. O Brasil, o que a gente fazia? Isso todo mundo sabe, você tem o arado, você tem a grade. Então, o que o meu avô fazia, o que o meu pai fazia? Eles pegavam um trator, eles removiam o solo. Isso. E depois que eles removiam o solo, eles faziam o plantio.
Certo.
Né? Então, ficava aquela terra vermelha. O que a gente faz hoje? A gente eliminou essa etapa. Então, você acaba de fazer uma colheita, por exemplo, de soja, aí naquela palha, em cima da palha, sem você precisar remover, você já vem com uma plantadeira, aí tem uma tecnologia que você desenvolveu uns discos de cortes que cortam aquela palha, ele suca a palha e joga a semente. Você não precisa mais remover o solo.
Aí, ó.
Então,
entendi.
O que acontece? Eu estava emitindo mais CO2, a gente está falando de sustentabilidade. O que um ambientalista quer hoje? Ó, temos que reduzir as emissões. Então, hoje, ninguém está produzindo uma tonelada de soja ou uma tonelada de milho com uma emissão como a gente tem aqui no Brasil. A gente emite menos do que os americanos. A gente emite menos do que um europeu. Então, isso aí é uma tecnologia.
Entendi.
Isso é uma coisa nova.
Uma técnica nova, né?
Sim, e outra coisa, a segunda safra. Né? A gente também, uma tecnologia que foi feita por agricultores brasileiros. Peraí, eu tenho chuva, então eu vou tentar fazer uma segunda, porque a gente sempre imaginou que a gente faz uma safra por ano. Tanto é que o agricultor americano, ele cai da cadeira quando você fala que você planta mais de uma safra por ano. Uma tecnologia também tropical, brasileira, a gente fala muito da jabuticaba, que a gente se envergonha, mas essa é uma jabuticaba brasileira que a gente pode bater no peito e seria digno de ter por exemplo, um Nobel da Paz. Porque, você imagina, alguém parou e já pensou um país poder produzir comida, alimentos e mandar todo ano para mais de 200 países e territórios?
Impressionante.
Tem que ter eficiência, ser altamente Exato. Competitivo, né? E aí tem várias coisas que você pode contar. Por exemplo, no Brasil a gente não usa hormônios. Que é um negócio também. Ah, mas eu estou comendo essa... Não, o Brasil não usa hormônio. É terminantemente proibido. Só que o americano usa, o australiano usa, mesmo assim... Eu faço essa competição no mercado internacional com ele e ganho o mercado.
Caramba.
É a mesma coisa você pegar uma pista no atletismo, o outro cara está usando anabolizante, bomba. E eu não estou usando.
Você tomando o suco. Eu estou ganhando dele ainda. Quero que os camaradas chamem transgênicos?
Não, não.
Transgêneros? Não,
transgênicos.
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 Não tomate tão bonito.
Por aquele tomate. Aquele tomate só com transgênico.
Eu tô falando.
Bem, não.
Forte.
Por não, eu plantei
tomate. Eu tô tomate. Falando de hormônio no, na carne, na proteína.
Ah, na carne.
É, naquele frango boi.
Então o boi deles lá.
Frango parecendo o Cariani.
É o Cariani. O Cariani.
Boi Cariani.
Boi Cariani. Não tem bomba nenhuma. Pô, mas que legal. Então você acha que. O que você está vendo do. Tudo bem, o agro, como você falou, vai continuar. Você produz o quê?
Eu produzo milho, soja, cana, que é outro negócio que a gente está abrindo, que são os biocombustíveis.
Opa,
que é um negócio incrível. O Brasil tem hoje o maior programa de biocombustíveis do mundo. Você sabe que dentre as grandes economias, por exemplo, se parar o trânsito de petróleo, a exploração de petróleo, o Brasil é o único país que vai continuar andando. 95% da nossa frota de veículos, ela é flex. Então, a tecnologia flex. Né? Você vê, olha que coisa, o consumidor brasileiro, ele chega no posto de gasolina, ele tem a liberdade, eu vou encher meu tanque 100% de gasolina, eu vou encher 100% de etanol, ou eu vou misturar, põe meio a meio.
Uhum.
Né? Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Então essa tecnologia brasileira, que agora a gente começa a exportar, isso está sendo mandado para a Índia agora vai começar a usar a tecnologia brasileira. E você sabe que o carro mais sustentável do mundo é um carro brasileiro.
Ah, é?
É, um carro da Toyota, esse último da Toyota agora. Por quê? Porque a gente fala muito do carro elétrico. Na realidade, o que você precisa fazer? A eletrificação do carro. Então, esse Toyota, ele não é o plug-in, você não precisa carregar. Você, conforme você for andando, você vai girando a bateria e você vai carregando. E aí você pode carregar abastecer ele com gasolina ou com etanol, o que tiver mais barato. E aí, o pulo do gato é que eles estão dizendo que o carro a hidrogênio no Brasil vai ser feito do etanol. Você não vai ter que ter a bateria, que é o grande problema, né? Para você colocar no carro, mas você vai usar o álcool e vai quebrar esse álcool no hidrogênio. Vai estar no tanque. Ah, só para te dar uma ideia, uns tempos atrás, quando a Tesla,
sim,
ela fez 11 anos, ela fez uma propaganda danada, olha, com os carros elétricos da Tesla, a gente deixou de emitir 3,7 milhões de toneladas de CO2. Um impacto tremendo. Uma única empresa brasileira, em um ano, ela deixou de emitir pela produção do etanol 5,8 milhões de toneladas. Em um ano, uma empresa brasileira reduziu as emissões do que em 11 anos da Tesla. Agora, os brasileiros não sabem disso, ele acha que não, aquilo que é importante, né?
É pouco divulgado, né?
Sim.
É pouco divulgado. O Cabreira manja muito de Bíblia também, né, Cabreira?
Professor, pô.
Professor de Bíblia.
Não,
você é professor de Bíblia.
Mas, pô.
O cara...
leitor ávido do assunto.
Não, ele manja muito.
Aliás, você sabe que existe um versículo bíblico que é Mateus 25, 35. E esse versículo fala assim: e tive fome e me destes de comer. E tive sede e me destes de beber. É uma palavra de Jesus. Isso é interessante, que é o papel do Brasil hoje no mundo. Né? Um mundo que está com fome e o Brasil está dando de comer. Um mundo que está com sede e o Brasil está fornecendo suco de laranja e tantas outras, café e assim por diante. Então, você viu como a Bíblia também está no nosso dia a dia.
A gente não é pobre à toa, né, Gabriel? A gente se esforça muito. Para não ir para frente.
Você acha que o Brasil...
É um esforço.
Não é à toa.
Não está nas estrelas.
É,
talvez está só numa estrela, né, o nosso problema. Porque é impressionante. A gente se esforça para errar dessa maneira.
E você citou a Argentina, né? O Milei, que tem feito algumas políticas aí, né? De menos Estado e ter mais independência. Tem algumas referências de outros países também, como Israel, que pô, é um lugar super árido. E você pega o governo, tirando a questão de guerra, né? Que tem uma questão lá terrível. Eles investem e viram meio que sócio dos empresários. Como é que o Brasil poderia usar esses exemplos positivos, na sua humilde opinião?
Vou te dar, falando desses dois países, duas coisas incríveis. Pelo menos até 2023, o PIB do agro brasileiro foi maior do que o PIB da Argentina.
Certo.
Que é a segunda maior economia da América do Sul. Olha que coisa incrível você ter esse dado.
Impressionante.
Agora, eu me lembro quando eu fui visitar Israel, rapidamente contando, e lá tem o Ben Gurion, Davi Ben Gurion, que foi o pai do Estado de Israel.
Perfeito.
E lá tem lá um museu, então você vai lá visitar aqui o escritório onde trabalha, o óculos do Ben Gurion, aquelas coisas
Yad Vashem.
Aí tinha o Yad Vashem, sim, o jardim. Aí tinha uma foto que eu achei interessante, que eu interpretei que ele visitou o Brasil. Então a foto dele aqui e tal. Aí embaixo tinha uma frase dele a respeito do Brasil. E quando ele visitou, foi a época do Jânio Quadros. Aí estava escrito assim: eu não consigo entender como alguém renuncia em um país que tem tanta água.
Olha isso. É, você vive num deserto, né?
Ele está lá, né? Então é que hoje a gente usa uma tecnologia. A melhor tecnologia de irrigação hoje é a Netafim, uma das melhores, que vem de Israel e hoje irriga o agro brasileiro. Aqui, caramba, tem várias fazendas que utilizam.
Os caras pegaram o deserto e plantaram, né?
Sim, é um exemplo. Agora, imagine a gente no Nordeste.
Pronto,
se Israel faz aquilo que faz lá, imagine. A Austrália, né? A Austrália, você sabe que a Austrália, ela tem o mesmo regime de chuvas do que tem no Nordeste. Então, o que é viável, também é viável. Basta a gente querer fazer, trazer tecnologias e tudo ficará viável nisso.
Muito bom. Bons exemplos.
É isso aí.
Não, você pega. Não, é que a gente fica jogando meio que para trás, né, o país. É, a gente trouxe a primeira iniciativa aqui, que o governo ele insiste em falar que o agro é malvadão. E se ajudar, se não atrapalhar, Cabreira, já está ótimo para
ele. Eu tenho uma teoria.
Qual?
Opa, lá vem.
Vamos
lá.
A minha teoria é a seguinte.
Diga.
O que precisa o brasileiro agora é confiança.
Sim. Levantar o autoestima.
Bamba, tá meio bamba. Tá bamba.
Eu acho que a gente passou um período muito longo de vai, não vai.
Vai ou racha.
Fez manifestação. Teve lá aquela época lá do Copa, não. Foi pra rua, não foi. Mudou, tal. As pessoas estão um pouco...
desesperançosas?
Não sei dizer se é desesperançosa, mas estão meio assim... Sem confiança.
Nem na divisão a galera está acreditando
sem
mais.
Sem confiança.
Esse que é o ponto.
E quem é que vai trazer a confiança?
Quem?
Você fala... agora vai.
É, você fala, não, agora vamos lá. Pô.
Mas olha, eu vou dizer uma coisa. É, eu lembro bem disso que na eleição passada... eu visitava a Argentina, os produtores rurais, e um dia lá, depois de 3 dias de visita, eu ainda liguei para minha esposa, Ângela, lá do hotel, e estava comentando com ela, falei, Ângela, a Argentina não tem mais jeito. Pensa num povo desanimado, o peronismo aqui está tomando conta, que não, nem se falava do Milei. E de repente vem o Milei, mudou, você está vendo que ele está fazendo lá, chacoalhou a Argentina, está combatendo a pobreza. Então eu acho que alguma coisa vai acontecer nessa eleição, vai surgir algum nome, eu tenho essa esperança.
A, gente... não, a eleição é agora.
Mas não, mas surge.
Mas o Cabreiro é positivo.
Não,
positivo.
Eu fui lá. Não,
ele torce.
A gente já caiu nessa.
Eu estou torcendo, eu quero na Copa.
Eu aprendi isso com meu avô, como imigrante espanhol. Ele ficava irritado, ele ficava bravo quando o pessoal falava que o Brasil não tem solução. Ele falava, o Brasil não tem problema nenhum, o Brasil é um país abençoado. Problema é o governo, problema são as... isso a gente troca, isso a gente arruma. Claro que a gente tem, mas dá para fazer, eu acredito, porque o país a gente já tem.
Olá. O Sami está
de cima.
Sami está triste.
O Sami já pensa o contrário.
Eu sei. Já comprou passagem para o Paraguai.
Eu já fui enganado muitas vezes. Eu já fui enganado muitas vezes.
Não, mas não é relacionamento que a gente está falando.
Você sabe que você puxou o Sami, Emílio. Eu até gostaria de que o Cabreira contasse para a gente que saiu agora também a história do Paraguai em relação a taxações. Que muitas empresas estão indo para lá para desenvolver, inclusive no setor agrícola, que é muito perto também, o Paraguai. O que a gente pode pegar agora? Nosso exemplo vai ter que ser o Paraguai. Eu sei que é triste, Cabreira. Mas o que você está vendo do Paraguai? Tanta empresa está indo para lá, se a gente vai junto ou não.
Olha só.
Quer queira ou quer não, vai ser um... Agora, por exemplo, eu acho que a gente tem que olhar para os nossos vizinhos. O que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Paraguai. Há 3 dias, por exemplo, eu almocei com o presidente de Guiana, lá junto com o governador de Roraima. O Ali. É uma coisa inacreditável. Eles estão lá, por exemplo, explorando o petróleo, né? E assim, você imagina, você tem uma linha de divisória, a nossa margem equatorial a gente não pode fazer e eles podem explorar. Quer dizer, eles estão gerando riqueza, até o país que mais está crescendo na América do Sul. Por que a gente não pode crescer também? Você usou, por exemplo, o caso do Paraguai. Olha que coisa interessante. A Marina, a nossa ministra do Meio Ambiente, ela colocou a tilápia, que é o frango das águas, ela colocou lá, vocês já sabem disso, como uma espécie invasora.
Isso.
Semana passada, sabe o que o Paraguai fez? Ele criou uma lei autorizando a criação de tilápia no lago de Itaipu. Putz. Então agora o que você vai ter? Você vai ter uma divisão, a tilápia do nosso lado, ela vai ser considerada a espécie invasora. E do outro lado vai poder criar a tilápia.
Então, a tilápia é paraguaia.
Mas é o que eu estou falando. Aliás,
mas quando o governo atrapalha, ele incentiva.
É, exatamente. Então você está tendo a tilápia no lago de Itaipu, vai ser isso. De um lado o governo está atrapalhando, te azucrinando, e do outro lado está incentivando. Vão aprender com eles. Vão fazer
a tilápia, os caras pegaram.
Diz que o Haddad vai ser ministro da indústria e comércio do Paraguai, o cara que mais levou emprego.
Maravilhoso.
Ele tá liderando.
Ele
já.
Tá liderando.
Tá em primeiro. Ele tá em primeiro lá. Não,
ele já é vai o melhor ministro do Paraguai.
Eu acho que se ele for ministro... candidato a presidente, ele vai ganhar lá.
Leva, tranquilo.
Levou todas as empresas do Paraguai.
O cara revolucionou o Paraguai.
É, Cabreiro, não tá fácil.
Ah, que beleza. Cabreiro, queria, pô, quero agradecer muito, pô, pedir pra você ser nosso consultor de vez em quando, quando precisar falar de agro, que a gente possa entrar em contato com você, que você é um cara... muito positivo, muito bacana gente as suas boa. Ideias e o cara, muito gente boa. Pô, obrigado por você ter vindo, viu?
Imagina, um prazer estar aí. Obrigado pelo espaço que você deu também ao agro.
Claro, claro. Abraço. A gente é fã do agro aí todo o Brasil, principalmente das pessoas que fazem o agro, que é tudo gente boa, né? É trabalhador, é gente boa, gente que tem o boleto, que tem o...
Não tem seis por um.
Tem o pé vermelho.
Não tem papo de fim de seis por um.
Não tem moleza ali, não. Um abraço aí para todo professor, o pessoal aí que está acompanhando o Pânico também, essa audiência grande hoje aqui. Ó, vou passar aqui para você o X do
Cabreira.
Cabreira Agro. Você pode seguir o Cabreira aí nas redes sociais. Tem o Insta também, né? Que é arroba fé.trabalho. fe.trabalho é o Instagram do Antônio Cabreira aí, que você pode seguir aí nas redes sociais. Obrigado. Oh. Obrigado mesmo.
E bomba no Insta.
Obrigado. É isso. Valeu. Aí. Ó, só um magnésio, meu irmão. Já fiquei nervoso. Só um magnésio. Ó,
ele veio
tá
na hora certa.
Ele veio na hora certa. Boa, aqui, ó. O magnésio é o sucesso. É um pacote especial aqui do magnésio. Esse aqui é o 5.0. Esse aqui é o que tá arrebentando aí, ó. Tem muita gente que já tá copiando. Aí tem um que é 3. 3
magnésio.
3 magnésio, 2 magnésio. Mas ninguém chega aos pés da Lírios, porque é a Lírios que bolou isso aqui, que é o magnésio conquelato 5.0. São 5 tipos de magnésio, isso. Inclusive, para quem quer dormir, isso aqui é que, na verdade, não é para dormir, né? Ele acalma, né?
Ele acalma, isso.
Esse é que é o negócio. Isso. Não é um sonífero, é um calmante,
não.
Né?
Isso, e não dá ressaca.
Eu tô tomando, eu tô dormindo que nem um
tá bebezão. Dormindo bem, né, amigo?
Inclusive, eu vou levar esse aqui.
Opa.
Porque eu preciso tomar muito disso aqui, que eu tô muito...
Toma agora.
Muito nervoso.
Não, tem muita injeção.
Puxa, né, meu?
Muita injeção, né, Delari?
E assim,
muita injeção. É.
Ele já roubou, é todo dia.
Não, meu. Eu não roubei. Eu pedi.
Assim, Emílio, uma coisa muito bacana do magnésio é que ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, estimula você a dormir mais.
Isso baixa
é
ansiedade, bacana. Como ele falou.
Baixa ansiedade, o estresse, que às vezes a pessoa deita na cama ali... A cabeça tá a mil por hora, né? A pessoa tá... muitos pensamentos.
Que é o malato, né?
Que é o malato, isso.
Esse é o malato. Tem isso. O malato, tem o taurato, tem o sulfato.
Bisglicinato
óxido
de magnésio.
Óxido.
Isso. Cada um vai complementando o outro. Nesse caso, uma coisa muito bacana é que nós temos o malato que estimula a produção da melatonina.
Isso.
E tem o bisglicinato que relaxa a musculatura. Então, muitas vezes, tem gente que é ansioso, tem dificuldade para dormir, mas tem gente que tem muita dor muscular, lógico, aquela dor nas costas. Então, como ele relaxa essa musculatura, você consegue ter uma noite de sono completa, reparadora. Você acorda com ânimo, com disposição. Isso é muito bacana do magnésio. Como você disse, nós somos a única empresa... no Brasil, que são 5 magnésios numa única cápsula. Então, além da saúde mental, evitar ali a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga, ele é muito importante para as conexões neurais. Evitar o estresse oxidativo das células, ele melhora principalmente a renovação celular, eu já falei aqui das mitocôndrias, ele age no núcleo das mitocôndrias, então é muito importante para a energia, para a disposição.
E a renovação celular.
Que é a renovação celular.
Cada mitocôndria... Mitocôndria é fundamental.
Fundamental.
Né?
E quando a gente envelhece,
vai indo
as primeiras
saco.
A ser atingidas são as nossas mitocôndrias.
E tem que fazer exercício também, porque as mitocôndrias...
Claro, elas estimulam na atividade física, legal, beber bastante água. Então, o papel do nosso magnésio é esse. Agora, é claro, Emílio, eu tenho que destacar aqui que é importante, quando a gente fala de magnésio, a gente falar de reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, porque ele ajuda muito a diminuir as inflamações. Então, ele vai diminuindo esse processo inflamatório, vai destravando os movimentos, ele tem essa função que ele, a gente sempre fala aqui, que ele é um condutor, então ele leva cálcio para os ossos, fortalece...
São 300 intervenções no corpo, ele é conhecido como o maestro do corpo humano.
O maestro, isso.
Porque é ele que faz toda... E faltou magnésio,
ele dá liga. Ele vai dar liga para o cálcio nos ossos, ele vai dar liga para a vitamina C no nosso sistema imunológico, aumentar a nossa imunidade, para aí sim diminuir o processo inflamatório, ele vai estimular a produção desde colágeno até a elastina. Que você sempre fala da questão da cãibra, né?
Uhum.
O que que acontece? Você vai perdendo a elasticidade dos músculos com o passar do tempo. Então, o que que o nosso magnésio faz? Ele devolve essa elasticidade. Ele estimula a produção de elastina. Então é muito importante. Por isso que a pessoa fala, olha, eu comecei a usar o magnésio, eu notei que eu não estou tendo mais cãibra. Eu estou sentindo isso. É justamente devolver essa elasticidade e diminuir principalmente o atrito de osso contra osso.
Impressionante.
Que é nas juntas.
Aí vem a dor, né? Juntas. Aí vem a dor.
Dor, sono, humor, está
humor, tudo.
E coração também, que ajuda muito.
Então, o coração, aí já é muito bacana, porque vários estudos, Emílio, espalhado pelo mundo, fala da importância desse mineral para o coração, porque ele, além de fortalecer as veias e as artérias, ele também melhora a vasodilatação. Então, olha só, o sujeito que tem um colesterol alto, o sujeito que tem uma pressão
alta... A bironga também ajuda, né?
Ajuda. Olha lá, Samir.
Então, você que está mais animado...
Está na bironguinha lá, aquela bironguinha. Bironga também de... ajuda, se você falou isso.
Ajuda,
não, se você falou que ajuda o coração...
A circulação.
É, a circulação.
O sangue bombeia.
É lógico.
Eu não posso tomar, porque me dá...
Claro.
Nariz sangrando, claro, bate.
Claro. Por que não? É ou não é? Opa!
Ele ajuda muito, Emílio, assim, quando você falou da questão da vasodilatação, ele melhora essa vasodilatação, inclusive é muito importante para os homens que já passaram dos 40, 50 anos de idade, que pode ter uma inflamação ali na próstata, prostatite, próstata inchada, ele melhora essa vasodilatação. Sim. Ele vai nutrir as extremidades, as mãos, os pés e qualquer parte que é extremidade, sim, Emílio.
É porque quando a gente fala assim... Isso aqui não é remédio, não, hein, gente? Porque às vezes o cara fala...
É o remédio.
Não, remédio é para... Se você tem um problema do coração, você vai tomar um remédio do coração. Isso aqui é para você antecipar os males.
Perfeito. Ou claro, seja, claro,
para você se manter bem, saudável. E hoje em dia, até os médicos, eles estão receitando. Tem muito médico receitando magnésio, porque já sabe dos, sim, estudos. São vários estudos de magnésio. Está muito estudado o magnésio. Entra aí no Google, joga estudos de magnésio, você vai ver... os benefícios do magnésio para o seu corpo.
Muito sim, bom. Sim.
Qual é a promoção especial que você vai fazer?
Especial, vamos fazer o seguinte, Emílio, para as pessoas poderem conhecer o nosso magnésio, poder experimentar esse mineral da vida, você vai ligar agora, 0800-787-9999. Liga agora, 0800-787-9999. Essa ligação eu atendo todo o Brasil. Você pode ligar agora. O nosso magnésio hoje, você só vai pagar 20% do valor do produto.
Porra!
É isso mesmo. Ô, Emílio.
Preço de amigo.
De funcionário. É para tirar os custos. A entrega, a produção também da nossa fábrica.
É para testar um negócio.
Testar. É 20% do valor do produto. Você vai ganhar também a nossa creatina. É mastigável. E ainda vai ganhar...
A cafeteira.
A nossa cafeteira portátil.
Como é que chama o mineiro lá ontem? Mandou um abraço pra ele. O mineiro da cafeteira ontem, que foi na Dirce.
Ah, boa.
Como é que ele chama? Valdir?
Valdir?
Eu não lembro. É o Valdir? Não lembro o nome dele.
Não,
é um mineiro lá, com a camisa do Atlético. Isso. Lá.
Ele foi agradecer a cafeteira.
Isso, ele foi lá conversar com a gente. É, mineiro, um abraço pra você, meu querido. Então, você vai ligar agora. 0800-787-9999. José Dimas, 0800-787-9999.
Ô, Emílio, e assim, até aproveitando, eu trouxe a Lívia aqui.
A Lívia é linda, né?
Ela trouxe uma caixa pro Daniel aqui.
É verdade.
Olha o tamanho da caixa.
É verdade.
Caixa,
eu quero desde demais, cara.
Por que,
você pega de
dizer para nós também.
Ele ganhou uma caixa.
É verdade.
Sério?
Eu quero também.
Não, mas calma aí, deixa eu falar uma coisa.
Eu pedi um e não ganhei.
Eu pedi, o que que acontece? É muito desagradável, porque todo mundo me pede o magnésio. Eu comecei a dar para minha família
inteira,
porque
dá resultado.
Manda comprar, né?
Falei, manda comprar.
O que que eu falei ontem pro Leão? Falei, Leão, você pode me fazer um grande desconto para eu comprar magnésio pro
ano inteiro? Não, você não falou isso. Duvido. Eu duvido.
Eu não sou igual você que rouba a cafeteira.
Duvido.
Posso falar o que o Daniel está fazendo? O Daniel está vendendo na Hebraica.
Ele está vendendo.
Na Hebraica muita gente precisa.
E sabe o que ele faz? O pessoal depois
pô, fala
que
ele dá uma caixa. Um comprimido. Agradeço demais.
Ele está vendendo no banheiro da Hebraica.
Pô, obrigado. Muito obrigado mesmo.
Então vamos voltando aqui. Vai lá. Voltando aqui, ó. Ele vai fazer um preço especial hoje para você testar. Quem não testou ainda, a oportunidade. 0800-787-9999. No pacote vai essa creatina e isso aqui, que é uma belezinha.
Oh,
isso aqui está fazendo muito sucesso. É um presente, que é uma cafeteira. Ele faz aquele cafezinho, que é aquelas cafeteiras que tem no coisa. Só que essa aqui, você não precisa ligar na tomada, não. Ela é automática, você pode levar em qualquer lugar, ela é portátil e você leva em qualquer lugar. Vai acampar, vai pra praia, você faz o cafezinho. Né? Quem é fã de café e o café é bala, posso garantir para vocês que todo dia a gente toma aqui. Então é no telefone, só no telefone. O QR Code não tem essa promoção.
Não tem, não tem.
E são só mil.
Mil pessoas.
Só mil. 0800-787-9999. A ligação é grátis.
Boa. Dito isso, valeu, obrigado, valeu. Lírios.
Dito isso, o cara tá com uma caixa.
Não, pode...
O que tem
manda esse café aí.
Te agradeço, não.
Vamos muito gentil da Lírios. Eu adoro magnésio. Pode me colocar.
É que as pessoas pedem.
É, então isso que acontece. E o problema é que você faz o seguinte, você dá pra alguém, funciona, aí o cara pede o seguinte.
Pede
no
mais.
Caso é o meu pai. Entendeu?
Seu pai é um puta no
queridão também. Vamos nessa?
Vamos?
É o break? Não sei agora. Quem
é, agora é mais uma.
Eu vou fazer o break.
Tá bom.
O break pro Reginaldo agora.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico.
Fim de mês imbatível, pague menos. 3 dias de ofertas especiais para economizar. Confira: leite Italac R$4,99, arroz Raros R$13,99, colchão mole ou fraldinha R$37,99 o quilo. Kit Coca-Cola e Fanta Laranja nesta promoção, cada unidade sai por R$7,99. Cerveja Skol nesta promoção, cada unidade sai por R$2,79. E aproveite também nossas ofertas especiais para o Dia das Mães. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Beba com moderação.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/ São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Música, informação, Jovem Pan.
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente, que é se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @KingParkAdventure, e chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Informação e música. Aqui. Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
ZYM 649 95,1.
24 horas no ar. Jovem Pan, São João da Boa Vista.
CYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan,
sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
De volta! Voltamos! O pânico voltou!
De volta!
Fala lá, Emilhão.
Oh. Vinheta, por favor.
Programa de hoje.
Professor Marcelo Andrade.
O professor tem um dos melhores canais de história que você possa acessar. O cara manja muito e é muito simpático, explica muito bem. Tá aqui o professor, para você no Instagram, é o Marcelo Andrade para você conhecer. É, tem ponto, né? O Marcelo.Andrade para você. Lá tem todo o caminho para você acompanhar. Eu vejo lá no YouTube e você também participa de alguns podcasts e tal, e bate um papo. O que, que nós vamos fazer? Você que escolhe.
Tema.
O professor que vem aqui dá aula que você quiser, nós, a gente só vai te aplaudir.
Você vai colocar na lousa.
É, isso aí. O que, que você quer falar, bom, professor?
Inicialmente, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde à nossa audiência. Um prazer estar aqui. Bom, o tema era o Irã, né? Irã.
Então vamos embora, né? Vamos falar do Irã.
Um pouco do Irã e do Oriente Médio, né? Falar um pouco da história, então, do Irã. Não vamos voltar lá no tempo da Pérsia, não, porque não, é muito longe.
Podemos para 79, quando cai o regime.
Um pouco antes, vamos falar de 53. Isso que marca um pouco o ódio, né, que o Khomeini tinha dos Estados Unidos por causa do golpe de 1953, um deles, né, do golpe de 1953. Então, estava em ambiente de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética de um lado, e lá o Irã, então, resolveu, então, ir contra os interesses americanos, ingleses também, e aí os Estados Unidos, via CIA, fez uma revolta lá, chamada via a Operação Ajax. E nessa, então, o Shah Reza Pahlavi, ou Shah Reza Pahlavi, até hoje eu não sei a pronúncia na língua deles, ele então acabou se for. Ele já estava no poder, né? Não vou entrar em detalhes, porque era um jogo de força do primeiro-ministro e tal. Aí o Shah Reza Pahlavi, então, fez uma aliança com os Estados Unidos muito estreita. E com Israel também. Imagina só, a SAVAK foi treinada pelo Mossad. SAVAK era a polícia secreta política do Shah Reza Pahlavi. E o Shah Reza Pahlavi, infelizmente, estabeleceu uma ditadura lá. Não era assim um governo liberal ou uma democracia no estilo do Ocidente.
Isso de 53?
É, a partir de 53. De 53 a 79, o Irã, então, ficou muito aliado aos Estados Unidos e a Israel.
Já era Irã, né?
Já era Irã,
não era Pérsia.
Não, já era chamado de Irã, já. Inclusive, o Shah Reza Pahlavi aparecia muito na mídia.
Sim.
Aparecia em reportagem.
Ia para Paris.
Era mediado. Era coisa de nível primeiro mundo ali. E havia um intercâmbio muito forte, militar. Os Estados Unidos cedia armamentos pro Irã e tal. Só que quando veio o governo do Jimmy Carter, anos 70, o Jimmy Carter pressionou para o Shah Reza Pahlavi abrir a economia, mas não politicamente, ou seja, manter um regime ditatorial e a fazer uma abertura política, dar certas liberdades, mas não políticas. Nisso, isso aí gerou a chamada Revolução Branca. E aí, da Revolução Branca, começou a surgir protestos, e aí que entra o Khomeini. O Khomeini estava no exílio, tinha sido um perseguido político, ele estava na França. E ali, então, no meio desses protestos envolveram comunistas, liberais, religiosos, uma gama de pessoas que não queria mais aquele regime promovido pelo Shah Reza Pahlavi. E aí, quando teve a Revolução de 79, inicialmente não se esperava que o Irã ia se tornar uma teocracia e um regime ditatorial como ele é hoje. Eles se aproveitaram, os religiosos se aproveitaram daquele momento e acabaram tomando poder. E o Shah Reza Pahlavi estava doente, né? Essa é uma coisa que acabou atrapalhando ele. Estava doente, ele morreu logo depois de câncer. O filho dele estava nos Estados Unidos estudando, e está hoje até ainda nos Estados Unidos.
O filho dele quer voltar agora.
Quer voltar,
né?
O Charles.
Ele discursa mal.
Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, professor, e pedindo desculpa para a interrupção, porque é o seguinte: você estava falando da época do Jimmy Carter, que foi o presidente dos Estados Unidos, e ele falou assim: não importa o regime, o que importa é que eu quero comercialmente tirar uma vantagem daí. É mais ou menos o pensamento do Trump? Porque, por exemplo, na Venezuela, ele deixou o regime lá. Ele falou, não, pode ficar aí à vontade, porque beleza. É mais ou menos. Esse é o pensamento.
Vamos fazer business e...
Esse é o pensamento americano?
Não, não, acho que eles divergem, sim. O Trump tem um perfil diferente do Carter. Né? O Carter, né, tinha uma outra linha, acho que não é a mesma. Não. O Trump, ele está lembrando alguma coisa do Nixon, com a chamada teoria do louco, né? Fazer movimentos estranhos, declarações bombásticas que na realidade não seriam verdade para tentar ter algum ganho político. O Nixon usou isso lá na guerra do Vietnã, quando ele disse para a União Soviética que ele ia usar armas atômicas para encenar, para acabar com a guerra. Era mentira.
Uhum.
Então, uns dizem que ele está se inspirando.
Né?
Era um blefe.
Blefe.
Então, eles dizem que Trump
está... Eu não queria estar embaixo lá desse.
Eu também não.
Não queria estar em Teherã com esse blefe dele, não. Mas desculpa te interromper.
Não, imagino. E aí, então, houve então, o golpe, a Revolução Islâmica de 1979, lembrando que o Irã é xiíta, né? E aí, então, o Ayatollah Khomeini surgiu como uma grande força, ele estabeleceu uma república sui generis, porque manda lá no topo Ayatollah, aí abaixo tem os guardiães, tem a guarda né, republicana, tem a guarda do... Que, aliás, é um exército paralelo, eles têm força aérea junto, marinha e exército. Quer dizer, eles têm o Irã tem dois exércitos, um da guarda e outro do exército formal. E essa guarda controla 20% da economia do Irã, no mínimo. Então, ele estabeleceu uma estrutura de manutenção de poder muito bem feita lá. É inegável.
A guarda é do Ayatollah.
É ligado ao Ayatollah.
É tipo uma polícia dele.
É a polícia dele, mas que se transformou numa verdadeira força armada paralela. E lá tem o Conselho dos Guardiães, né, que elegem aquele agora que ficou famoso aí, porque bombardearam lá a Assembleia dos Peritos. Né? Assembleia dos Peritos é que elege o futuro Ayatollah. Então, tem uma estrutura hierárquica muito bem constituída no Irã. Então, teoricamente, os iranianos votam, tem parlamento, tem um presidente. Mas, na prática, quem manda é o Ayatollah e os guardiães lá.
Com perseguição religiosa,
por isso,
né?
Então,
não, porque só um ponto, 79, começa a ter perseguição religiosa, que não tinha até política também, que até o Shah, ele era um ditador, mas não existia isso.
Tudo bem, mas para a gente entender agora o momento, por isso não vai ser tão fácil essa entrada no Irã como foi na Venezuela. É outra história, porque eles têm muito mais estrutura, eles estão muito mais estruturados do que o regime, né? O regime aqui do nosso...
Do Maduro.
Do nosso amigo Madurão.
Sem dúvida, né? Não dá para comparar.
Vai demorar essa guerra, professor?
Vixe, ninguém sabe. Essa é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe. Se vai demorar muito, qual o resultado dela? Se o regime vai cair, se não vai? Atualmente, pelo menos nas últimas notícias, Israel está apostando que o regime vai cair, que está com uma postura de sempre atacar os líderes, como uma forma de ameaça. Olha, vamos para a negociação. Que é lógico, falam que não estão negociando, mas nos bastidores sempre estão. Não existe isso, guerra Sim. sem negociação.
Uhum.
Isso não existe. Existe a guerra que é divulgada pela mídia e existe um outro todo trabalho por baixo da mesa, que a gente não está